Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário volta a discutir maioridade penal e correção do FGTS.
Defesa do Consumidor realiza audiência para debater telefonia.
Marcha das Margaridas ainda repercute entre os parlamentares.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade.
E eu sou Paulo Taran. Boa noite. Estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
A Marcha das Margaridas, realizada em Brasília, lembrou os 32 anos da morte da sindicalista Margarida Alves, assassinada por lutar pelos direitos dos trabalhadores do campo. João Daniel, do PT de Sergipe, parabenizou as mulheres presentes à manifestação que, segundo ele, fortalece a democracia.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, elogiou a organização da Marcha das Margaridas feita pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, com apoio de centrais sindicais. Ele ainda parabenizou a mobilização das trabalhadoras rurais, que reivindicaram mais qualidade de vida para suas famílias.
A Marcha das Margaridas traz para o conhecimento da sociedade as principais reivindicações da mulher do campo. Marcondo, PT Gaúcho, informou que a manifestação, que reuniu mais de 50 mil mulheres este ano, levantou as bandeiras da sustentabilidade, segurança alimentar e democracia.
Uma das pautas mais importantes trazidas pela Marcha das Margaridas, no entendimento de Padre João, do PT Mineiro, diz respeito à implementação do Programa Nacional para a Redução do Uso de Agrotóxicos.
Josi Nunes, do PMDB do Tocantins, se solidarizou com as mulheres que participaram da 5ª Marcha das Margaridas. Ela destacou a luta contínua pelo fim da pobreza, pelo enfrentamento da violência contra a mulher, por uma sociedade mais justa e sem preconceito, além de mais políticas no campo e na educação.
As reivindicações das Margaridas, mulheres do campo, das florestas, das águas e do mundo rural, são justas, na opinião de Luiz Couto, do PT da Paraíba. Na avaliação do deputado, as mulheres assumiram uma postura que exigiu coragem e ousadia para se afirmarem como cidadãs com direitos.
Cerca de 70 mil mulheres, segundo Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, participaram do encontro das Margaridas em Brasília. A deputada informou que uma das principais pautas do evento foi a criação de incentivos e benefícios para as mulheres que vivem da pesca na região norte.
A Marcha das Margaridas, na avaliação de Heitor Chu, do PSB Gaúcho, demonstra a força da mulher do campo. Segundo o parlamentar, o evento é responsável por grandes avanços no meio rural, como auxílio maternidade para agricultoras e aposentadoria.
Economia.
Com o Pacto Federativo em vigor, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, considera impossível que os municípios honrem seus compromissos. Ele ressaltou que, atualmente, 72% dos tributos arrecadados ficam com o governo federal, 22% com os estados e cerca de 5% com os municípios.
A Agência Internacional de Risco rebaixou a nota de crédito do Brasil, mas manteve o grau de investimento no país. Para Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, essa é uma demonstração de que a agência e o mercado acreditam que o Brasil tem a capacidade de recuperar seu desempenho de crescimento.
Para Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, o Brasil vive a maior crise política e econômica dos últimos 23 anos. O congressista entende que a única alternativa para o país voltar a crescer é pelo fortalecimento das instituições de Estado e da própria sociedade.
A Caixa Econômica Federal vai iniciar no próximo dia 20 de agosto o processo licitatório para as agências lotéricas e cerca de 6 mil pontos de atendimento serão leiloados. Para Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, a licitação vai criar mais entraves aos concessionários das lotéricas.
O PSB está realizando na Câmara Municipal de Uberlândia mais um ciclo de debates do seminário Diálogo Brasil, reflexões sobre a crise e os caminhos democráticos. Tenente Lúcio, de Minas Gerais, explicou que o evento tem o objetivo de discutir a crise no país e apontar caminhos democráticos para enfrentá-la.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
Serviços de telefonia estão sempre entre os primeiros colocados no ranking de reclamações dos PROCONs.
Para discutir o tema e propor soluções, a Câmara realiza audiência pública na próxima quarta-feira.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Nesta quarta-feira, a Comissão de Defesa do Consumidor promove audiência pública para debater os serviços de telefonia fixa, móvel e de internet no Brasil, campeões de reclamações nos PROCONs. Um dos autores do requerimento é o deputado Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul. Para ele, o Ministério das Comunicações e a Anatel não cumprem o papel institucional de atender os interesses do consumidor, principalmente a Anatel.
E não é independente hoje, né? A Anatel, como a maioria das agências reguladoras, virou um órgão de partido, bastante vinculado ao governo e às vezes a interesses privados.
O deputado Nelson Marquesan Júnior acredita que, por esse motivo, a atuação de fiscalização do Poder Legislativo, especificamente da Comissão de Defesa do Consumidor, ganha importância, quanto mais em um serviço que, segundo ele, está entre os 4 mais caros do mundo e tem uma das piores qualidades de serviço, além de investir pouco em relação à alta arrecadação.
Para a gente ter uma ideia do faturamento mundial das empresas que operam no Brasil, 20 a 30% do faturamento total vem do Brasil, né? E a dificuldade que nós temos hoje na prestação de serviços, basicamente, é a falta de investimentos em infraestrutura para dar cobertura de atendimento com qualidade e com amplitude no Brasil.
Em julho, a coordenadora-geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Lorena Tavares, veio à Câmara e afirmou que mais de 28 mil das 233 mil queixas registradas até o fim de junho foram contra os serviços de telecomunicação e disse que mais da metade das reclamações dizem respeito a erros na cobrança de mensalidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Desenvolvimento Regional.
Os estados do Centro-Oeste estão trabalhando juntos para superar a crise. Segundo Giuseppe Vecchi, do PSDB goiano, a região tem demonstrado com a ajuda do agronegócio que é possível vencer as dificuldades mantendo a produtividade.
O governo federal entregou mais 480 moradias do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Juazeiro. Para Valmir Assunção, do PT, a gestão federal tem valorizado o estado e a população da Bahia com investimentos em setores importantes.
O bloqueio das contas do Rio Grande do Sul pela União foi lamentado por Afonso Rando, do PP. O congressista alertou que novos bloqueios poderão ser feitos até que o estado pague uma parcela da dívida, mas ele ponderou que os cortes prejudicam diretamente a população.
Hildo Rocha, do PMDB, fez críticas ao desempenho do governo do Maranhão. De acordo com o parlamentar, cerca de 200 obras estaduais, como hospitais e duplicação de rodovias, estão paradas por falta de recursos.
Transportes.
A expectativa do DENIT, segundo Celso Maldaner, do PMDB, é investir aproximadamente 40 milhões de reais para melhorar as condições de trafegabilidade das BRs 163, 282 e 158 no oeste catarinense. O deputado garantiu que vai cobrar, junto ao Ministério dos Transportes, a liberação dos recursos.
Homenagem.
Delei do PTB registrou a morte aos 88 anos de Darcy de Souza, pai do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. O deputado lamentou a perda e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.
Dr. João, do PR, também lamentou o falecimento de Darcy de Souza. O parlamentar se solidarizou com a família e com a população fluminense.
Danilo Forte, do PMDB do Ceará, registrou com pesar o falecimento de Darcy de Souza, pai do governador fluminense Luiz Fernando Pezão. Ele manifestou votos de pesar a todos os familiares.
Bebeto, do PSB da Bahia, lamentou o falecimento do motorista aposentado José Rodrigues Nascimento, pai do ex-vereador de Ilhéus, Jailson Nascimento.
Os 113 anos da Revolução Acreana, comemorados no início do mês, foram lembrados por Léo de Brito, do PT. O deputado lembrou que os combates terminaram com a assinatura do Tratado de Petrópolis, quando o Acre passou a ser reconhecido como parte do Brasil.
No dia 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana no Brasil completou 156 anos de existência. Marcos Soares, do PR do Rio de Janeiro, elogiou o trabalho da instituição, em especial a Igreja do Meier, por dar amparo às pessoas necessitadas.
Saúde.
Francisco Floriano, do PP do Rio de Janeiro, está perplexo com a proposta apresentada por líderes do Senado para tentar diminuir a crise na saúde. Ao criticar a sugestão de cobrar os usuários do SUS por faixa de renda, ele observou que a Constituição prevê um sistema universal com atendimento gratuito.
O Ministério da Saúde anunciou o aumento no repasse de verbas para o Fundo Estadual do Ceará. Odorico Monteiro, do PT, informou que os R$ 113 milhões serão destinados a unidades de pronto atendimento e hospitais da capital e do interior do estado.
Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
As massas muscular e óssea diminuem com o passar dos anos. É um processo natural que faz parte do envelhecimento. Estudos comprovam que a prática de exercícios físicos ajuda a reduzir essa perda, prevenindo doenças como a osteoporose. A atividade física bem orientada também reduz a incidência de quedas e fraturas, muito comuns na terceira idade.
Viva a Vida em Movimento, uma campanha da Rádio Câmara.
Previdência.
Desde junho, funcionários do INSS estão em greve pela incorporação do plano de carreira, 30 horas de jornada de trabalho e a reposição da inflação de aproximadamente 27%. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, apelou ao Ministério do Planejamento para que encontre uma solução rápida que acabe com a paralisação.
Educação.
Evair de Mello, do PV Capixaba, ressaltou a importância das empresas júniors das faculdades, universidades e institutos federais em todo o Brasil. Elas são responsáveis, segundo o parlamentar, pela inclusão dos jovens no setor produtivo, aplicando o conhecimento que se aprende nas instituições de ensino.
Emenda parlamentar de Sandro Alex, do PPS do Paraná, foi destinada à construção de uma biblioteca na Universidade Estadual do Centro-Oeste, no município de Irati. Ele afirmou que os recursos enviados à Unicentro, incluindo adequação de documentos e administração do campus, já somam R$ 5 milhões.
Depois de reformadas e ampliadas, duas escolas foram entregues à população de Ourém, no Pará. Hélio Leite, do DEM, enfatizou que a demanda era antiga no município e que, juntas, as escolas vão atender 1.500 alunos.
Os alunos do Instituto Federal do Espírito Santo tiveram as maiores notas nas provas objetivas do Enem entre as escolas públicas do Brasil. Ao parabenizar estudantes e professores, Marcos Vicente, do PP, destacou ainda a boa colocação obtida pela Escola Estadual de Domingos Martins e pelo Colégio Leonardo da Vinci.
Professora da Escola Doméstica em Natal, Débora Seabra vai receber o Prêmio Darcy Ribeiro. Rafael Mota, do PROS do Rio Grande do Norte, informou que Débora é a primeira professora com síndrome de Down no país e que a premiação da Câmara, além de ser um reconhecimento profissional, é um exemplo de inclusão social.
Segurança Pública.
As Forças Armadas estão na região de Foz do Iguaçu, Guaíra e Cascavel, no Paraná, em virtude da Operação Ágata. Evandro Roman, do PSD, agradeceu o empenho dos soldados que estão contribuindo para combater o contrabando na fronteira.
Contrário à descriminalização das drogas, Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, alerta para os vários crimes cometidos sob o efeito de álcool e outras substâncias como maconha e cocaína. Para ele, não se pode pensar em direitos humanos sem priorizar os verdadeiros direitos do cidadão brasileiro, como a segurança.
O governo da Bahia anunciou a intenção de investir nas comunidades terapêuticas que se dedicam à ressocialização dos jovens, que são dependentes de drogas e outras substâncias químicas. Irmão Lázaro, do PSC, parabenizou a iniciativa do governo de apoiar os centros de recuperação.
Votação.
A pauta de votações da Câmara prevê a retomada do debate sobre a redução da maioridade penal e a discussão do projeto que trata da correção do FGTS.
Os temas são polêmicos e prometem debates acalorados no plenário.
A repórter Paula Bittar traz mais informações sobre as perspectivas de votação.
Duas propostas prometem agitar os trabalhos do plenário nesta semana. A mudança na Constituição para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos e o projeto de lei que muda o Índice de Correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A proposta de emenda à Constituição da Maioridade Penal estabelece que a redução só será aplicada nos casos de crimes hediondos, como estupro e latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e também para homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Segundo a proposta, adolescentes de 16 e 17 anos deverão cumprir a pena em estabelecimento separado dos maiores de idade e dos menores que cumprem medidas socioeducativas. A votação do texto será em segundo turno. O primeiro turno foi concluído no final do semestre passado. O outro tema polêmico é o projeto que aumenta a correção dos recursos do Fundo de Garantia. O deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, ainda vai apresentar o parecer ao projeto que é de 2008, mas tramita em conjunto com outras 19 propostas. A expectativa é que seja votado o texto que corrige o FGTS a partir de 1º de janeiro de 2016, com as mesmas taxas da caderneta de poupança, que hoje é reajustada de acordo com a taxa referencial mais 6%. Ao ano. O saldo existente antes de 2016, segundo a proposta, continua sendo corrigido pela TR mais 3% ao ano. O governo aplica os recursos do FGTS e utiliza o rendimento em projetos como Minha Casa Minha Vida e obras de saneamento e infraestrutura. O executivo teme que o aumento da correção crie um desequilíbrio no fundo e afete os investimentos. Também avisa que aumentar a correção significa aumentar os juros das aplicações e, consequentemente, encarecer a prestação da casa própria. Por isso, a proposta entra na lista da chamada pauta-bomba, formada por projetos que aumentam gastos e afetam o equilíbrio fiscal do país, como comenta o vice-líder do governo na Câmara, deputado Silvio Costa.
É mais uma pauta-bomba com um discurso que vai ajudar o trabalhador, que não é verdade. Vai prejudicar o trabalhador, porque as prestações dos imóveis vão ficar muito mais caras. Vamos fazer tudo para não votar, para não complicar mais ainda o ajuste fiscal e, além do mais, encarecer a prestação da casa própria do trabalhador.
Mas o presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Benjamin Maranhão, do Solidariedade da Paraíba, torce pela aprovação rápida do projeto. Ele afirma que a principal finalidade do FGTS é proteger o trabalhador, não viabilizar investimentos.
O FGTS, quando foi criado, ele tinha por objetivo proteger o trabalhador no momento da dispensa sem justa causa ou da aposentadoria, em primeiro lugar. E depois ser utilizado subsidiariamente como investimento, fundo de investimento para obras públicas. O que o governo quer é inverter esses papéis. Colocar o FGTS como fundo, como um patrimônio para investimentos e não um patrimônio do trabalhador diretamente.
A votação da proposta na Câmara é apenas um primeiro passo. Para entrar em vigor, o texto também tem de passar pelo Senado antes de ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, que também pode optar pelo veto. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleições.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná prorrogou o prazo para o cadastramento biométrico no município de Ponta Grossa para 29 de janeiro de 2016. Alião Machado, do PCdoB, parabenizou a decisão do TRE, pois, segundo ele, não haveria tempo suficiente para cadastrar os 230 mil eleitores da cidade.
Vitor Valim, do PMDB do Ceará, criticou políticos que atuam mais como militantes do que como governantes, afirmando que a oposição quer dar um golpe no Brasil. Segundo o deputado, as críticas deveriam ser contra a atual administração federal, que está envolvida em escândalos de corrupção.
Comissões.
A Câmara instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar denúncias de irregularidades nos fundos de pensão. No entendimento de pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, os trabalhos da CPI vão dar uma resposta à sociedade, que, segundo ele, está indignada com a corrupção do país.
Membro da CPI dos fundos de pensão, Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, explicou que o objetivo da comissão é investigar indícios de aplicação incorreta dos recursos de fundos de previdência complementar de funcionários de estatais e servidores públicos entre 2013 e 2015.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União em Brasília está com a exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção. Além de pintor, Leonardo da Vinci tinha inúmeros talentos, como escultor, cientista, arquiteto, botânico, poeta, músico e, sobretudo, inventor. Na exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção, os visitantes podem conferir um conjunto de projetos, desenhos e maquetes que fazem parte de acervo de Milão, na Itália. Esse espírito inovador de Leonardo da Vinci tem inspirado as ações do TCU. Big Data, mineração de dados e métodos preditivos aplicados às auditorias são novas ferramentas que exemplificam a incessante busca do TCU pela inovação. A exposição é uma parceria da Fiesp e tem o patrocínio da CNI. Até 27 de setembro, a visitação será todos os dias, exceto as terças-feiras, das 9 às 20 horas. A entrada é gratuita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.